Amigos, muito boa noite. Tem início agora, através da Rádio Lagoa FM e Lagoa TV, mais uma audição do programa Lagoa Debate. Conta com o apoio da Comercial Lagoa. No programa de hoje, contaremos com a participação do ex-prefeito Bocir Volpato, é o atual presidente do Progressistas de Lagoa Vermelha. Aliás, está encerrando seu mandato como presidente do partido. No próximo sábado, dia 18, ocorrerá a convenção do partido. Serão eleitos o novo diretório e a nova executiva do partido. Já se sabe, de antemão, o novo presidente do Progressistas de Lagoa Vermelha, advogado André Meleque Freitas, assessor jurídico do município de Lagoa Vermelha. Vamos falar sobre esse processo todo e também com relação a algumas questões referentes à administração municipal de Lagoa Vermelha, inclusive as obras da Avenida Presidente Vargas. A questão de poucos dias, Moacir Volpato andou se manifestando através das redes sociais, criticando o governo anterior, que teria levado cerca de 3 anos para elaborar o projeto da Avenida Presidente Vargas e que, mesmo assim, fez um projeto errado. Teria sido elaborado um projeto que não coube na Avenida Presidente Vargas, ou seja, um projeto maior do que a própria avenida. Quero informar aos ouvintes da Rádio Lagoa FM ou telespectadores da Lagoa TV que podem encaminhar perguntas, comentários, observações através do Facebook da Rádio Lagoa FM ou então da Lagoa TV. Estamos começando com um certo atraso o nosso programa, o nosso convidado Moacir acabou atrasando.
Perdoe você, aos ouvintes.
Isso. Vamos então fazer um programa mais curto hoje, um programa mais reduzido em função desse imprevisto. Moacir, boa noite, obrigado pela sua presença.
Boa noite, Ademar, boa noite aos telespectadores e já, assim, minhas sinceras desculpas pelo meu atraso, que foi involuntário, mas infelizmente aconteceu. Mas vamos tocar em frente, vamos ver se recuperamos esse tempo sendo sucinto, né?
Exatamente.
Nas perguntas e respostas, que daí nós vamos lá.
Espécie de um pinga-fogo.
Vamos lá, isso aí.
Bom, a questão da sucessão aí do progressista. Está encerrando o seu mandato como presidente do partido. Aliás, tem informação, Moacir, que gostaria de continuar como presidente. Procede esse comentário, essa informação?
Não, Ademar. Eu acho que a gente está fazendo uma transição, assim, bem pacífica, bem encaminhada, sem brigas. Então, eu já fiquei 2 anos. A gente já tinha lá, a nossa turma já está, assim, com bastante tempo de casa, eu diria. Então, eu acho que é um momento da renovação. Nós já fizemos uma renovação aí na administração municipal. Renovamos com um candidato novo, renovamos com um candidato no partido e renovamos elegendo o candidato mais jovem da história da Lagoa Vermelha. Então, nós queremos também renovar o partido, colocar a juventude, e nós vamos ficar na retaguarda, nós vamos ficar junto, apoiando. Em absoluto, eu não queria, não é que eu não queria, nós queremos é fazer a substituição. Nós temos gente, temos muitas pessoas, né, e precisamos renovar, preparando o partido para o próximo pleito, aliás, que é no ano que vem. Então, nós já estamos fazendo a renovação de olho no pleito do ano que vem, de 2020, para prefeito e para vereadores.
A renovação no partido chega na ordem de 40%, Volpato. Tem essa informação?
Possivelmente. Nós estamos avaliando todos os números, mas se nós...
A renovação do diretório, no caso.
Sim. Se nós chegarmos até a mais, também não tem nenhum problema de acontecer. Nós estamos... Essa semana é a semana decisiva para nós alinhavarmos todos os nomes de juventude, das mulheres progressistas que estarão ingressando todos. Então, é um grupo realmente de transformação, de grandes mudanças, e que é isso que nós estamos querendo, já que nós temos o prefeito mais jovem da história, nós queremos também renovar o partido e ter um partido também jovem, e nós, da velha guarda, possamos estar aí dando a retaguarda para o partido.
É a chamada oxigenação do partido, Volpato.
É verdade, é a oxigenação do partido, é isso que nós estamos promovendo nesse momento.
Até que ponto é importante essa renovação do Progressistas, com a ala jovem assumindo a vanguarda do partido?
Eu acho importante porque são ideias novas e as nossas ideias permanecem. Nós vamos estar juntos, dando apoio, dando cobertura, sabe? Não se perde as coisas do passado. O que nós fazíamos, nós vamos continuar a fazer, porém, sem estar lá no comando e tendo um sangue novo, tendo pessoas, lideranças novas, que precisam se projetar. O partido cresce, o partido desenvolve, com lideranças jovens, com novas lideranças, projetando o partido.
E tudo leva a crer que Gustavo Bolotto vai concorrer à reeleição.
Ele é um dos nossos candidatos do partido. Ele é um candidato e o nome dele está à disposição do partido, mas não é só ele que nós temos. Nós temos mais pessoas no partido.
Por exemplo,
nós temos o Éder Piardi, né? Nós temos o próprio André, que é o nosso futuro presidente, Aline Fazoli Teles, nós temos gente de fora que deverá ingressar no partido aí, que nós já estamos trabalhando também, pessoas de fora, o Walter lá da Barcelona, o César Magrin.
Mas o Walter é filiado ao
Não, ainda progressista? Não, ainda não, mas nós estamos...
Estão trabalhando?
Claro, nós estamos reforçando o partido e queremos reforçar o partido com...
Pois é, tem alguns novos integrantes, o Antônio Marcos Osório Mendes, advogado, sim, presidente do Lions Clube, o médico Rodrigo Baggio, o produtor Arnaldinho Traim, o Cauê Cigão Fredo, o Vinícius Zamboto e o médico Marcos Vinícius. São algumas das novidades do Progressistas. O Walter estaria a caminho? O Walter da Barcelona?
Estaria a caminho também.
Quem mais que estaria a caminho?
O Magrin.
César Magrin.
É pessoas que nós temos imensa consideração.
O Zamboto também está no páreo?
Deveria estar, mas o Marcelo está com um desafio do hospital, né? Uhum. Então, eu acho que nesse momento talvez não fosse providencial, né?
Sim.
Eu acho que nós temos que respeitar essa questão do desafio que ele assumiu aí com
o hospital.
Com o hospital.
A questão do hospital faz parte do conselho consultivo do hospital.
Deverá ser o presidente, né? Então, do conselho, então.
Os chamados coronéis do Progressistas estariam ficando no segundo plano, Moacir?
Não, os coronéis vão continuar ajudando e apoiando o partido, trabalhando pelo partido. Eles são importantes e são fundamentais para que eles sejam uns apoiadores. Sejam os pilares que vão ajudar a manter o progressista assim, forte, ativo e assim com possibilidades grandes nas próximas eleições.
Confirmando então, sábado que vem, na Câmara de Vereadores, a convenção.
Nós queremos convidar todos hoje, aqui também aproveitar, já tem os convites, já foi feito, mas queremos convidar todos os progressistas para comparecerem no sábado. No sábado, durante o dia de sábado, abre às 9 da manhã e vai até às 17 horas, onde será então encerrada as votações e será eleita a nova executiva e o novo diretório do Progressistas de Lagoa Vermelha. Todos os filiados estão convidados a comparecer e votar, né? E até, se quiserem apresentar chapa, também poderão apresentar.
Isso. Moacir, a querida presidente Vargas, que tem gerado tantas manifestações, tantas críticas, tantas cobranças, e a questão de poucos dias, conforme salientei na introdução do nosso programa, fez alguns comentários através das redes sociais criticando o governo anterior por ter elaborado um projeto maior do que a própria avenida.
Demar, veja só, eu fico pensando, eu sempre fui um cara, eu fiquei 8 anos no governo, né? Eu depois elegi meu sucessor, nós fizemos um trabalho, fizemos Os meus primeiros 8 anos foi uma revolução. Você lembra, Ademar? Olha só, aquela construção lá no aeroporto, da universidade, do fórum, a luta para isso, do Ministério Público. Foram inúmeras viagens a Porto Alegre. Eu estava acreditando naquilo e as pessoas diziam... Eu me lembro que o Stefanello dizia, não dá para fazer, Volpato, lá em Soledade, eu fui no interior, as pessoas não vão lá no fórum, é lá do lado, é lá do assalto. Eu dizia, doutor, desembargador, ali é 800 metros do centro da cidade, não é possível. Você imagina, Ademar, se ainda tivesse um fórum ainda ali, com estacionamento, com o problema que nós temos. Eu defendia isso, assim, porque eu sentia isso, esse progresso que vem acontecendo na cidade. A cidade que teve uma grande transformação, é inegável, todo mundo diz, todo mundo vê, mas é assim, mas a creche, tudo isso são projetos elaborados no meu governo, na minha administração, fiz uma transformação. Então, eu sempre digo, puxa, a gente trabalhava, buscava coisas importantes, o loteamento Vila Nova, quem começou, quem comprou, quem adquiria o terreno, foi no meu governo. Então, tudo isso, mas eu não preciso... Eu só estou lembrando, porque parece que agora o PDT é só o PDT. Não, é o meu governo passado que nós erguemos essa cidade, que nós pegamos na hora da maior dificuldade da nossa história.
E aqui, só para colaborar, um adendo a esses comentários, a essas observações. Dia desses, uma pessoa da comunidade, descontente com o atual governo, Moacir, afirmou que o governo atual deixa muito a desejar e que, em termos de obras... perde para seu governo no primeiro mandato, que foi um período crítico. Por que crítico? Porque quando assumiu, tinha 3 orçamentos do município comprometidos. Salário, 13º atrasados. Quer dizer, uma situação de absoluta penúria. E mesmo assim, com esse quadro, com essas dificuldades, todas essas dificuldades... fez mais do que o atual governo, que recebeu um caixa de 9 milhões de reais do governo anterior. Comentário que eu vi a questão de poucos dias, dentro desse raciocínio que está desenvolvendo.
Pois é, Ademar, você veja, eu tenho que fazer uma recapitulação. Assim, eu fui um cara que até preguei a paz, eu tinha dificuldades, às vezes eu ia para a peleia mesmo, porque eu recebia críticas, as pessoas queriam que eu fizesse, que eu construísse, que eu transformasse a cidade. E eu, não era possível, a gente podia fazer, e fizemos, criamos uma situação de mudança até de hábitos culturais das pessoas em prol de ajudar. As pessoas ajudavam no combustível para fazer as estradas, nós não tínhamos dinheiro, tínhamos as máquinas. Então eu digo, eu arrumo as máquinas, mas não tenho dinheiro para combustível. Então houve uma mudança de cultura, de desenvolvimento que aconteceu, que mudou a nossa cidade, mudou. A nossa cidade hoje é outra. As pessoas querem que avance. E por isso que eu não consigo admitir tantas críticas para um pessoal, Ademar, que fez lá o projeto que eu comecei lá. Não foi isso que eu ensinei para essa minha turma. Não foi isso que eu ensinei para o meu pessoal. Eu estava aqui, cara. Eu fui lá, comecei aquele projeto, aí quando entregaram as casas com tudo, com problemas de esgoto, com problemas, assim, até hoje tem um monte de problemas lá a serem resolvidos ainda, que a prefeitura está resolvendo. Né? Puxa, vamos fazer as coisas. Então, a pessoa fala que a obra não acontece, mas é uma obra gigantesca. Aí você depara com sondagem mal feita e paga, mal feita e paga, projeto mal feito e pago, não cabe na rua, a rua vai sair em alguns trechos 3 metros mais estreitas. Então, será que é um, não é crítica, é uma verdade, é uma colocação, que aí tem que pegar, parar a obra, porque tem que levar para a caixa, tem que acertar, tem que aprovar com os engenheiros, aprovar com a Caixa, porque é o financiamento, tudo isso é um atrapalho. Então as pessoas têm que reconhecer a dificuldade que se tem de uma administração desse jovem prefeito capaz. Eu acho que este é o prefeito que poderá superar a minha administração. A minha ficou marcas na história. A Avenida Afonso Pena, na minha administração, foi de obras definitivas. Eu sentei com o pessoal e disse assim, nós vamos fazer obras definitivas. A obra da Corsã, a ponte da Corsã, caía 2 vezes por ano. Aquela ponte da Corsã que vai para o Pesamelho. Caiu 2 vezes no primeiro ano, janeiro e julho, quando eu estive no governo. Eu digo, eu vou fazer uma ponte de concreto aqui para não cair mais. levantamos aquela ponte, fizemos, demoramos um tempo para fazer, recebi o ginásio caindo, Ademar. E tive que interditar o ginásio, né? Com tudo, sem dinheiro, com todas essas coisas, e começaram a surgir essas obras. A saúde era um caos, tive que desapropriar o hospital. Desapropriar não, intervir no hospital. E quando eu estava lá, a fundação estava pagando todas as prestações e nunca teve problema financeiro. O Gustavo assumiu, dizia que estavam as mil maravilhas do hospital. Aí quando chegou, o Gustavo assumiu 3 dias depois, no dia 2, aliás, nos pediram uma reunião com a senadora Ana Amélia, vamos lá, porque senão eles iam fechar o hospital. No dia 2 de janeiro, eles estavam querendo fechar o hospital porque estava inviável. Então, quem fala em gestão tinha que falar nisso na gestão do hospital. E que o nosso prefeito vai resolver o problema do hospital, ele está resolvendo o problema da saúde, Ademar. 40% aumentou o número de consultas. E eu não falo na Presidente Vargas, que tem tanto assunto para falar, é uma pena que nós não tenhamos um meio-dia para falar, para debater sobre esse assunto. A humanização da saúde em Lagoa Vermelha é uma coisa digna de levar para outros municípios, para outras cidades. A grande mudança, 10% aumentou as consultas normais e 40% aumentou as consultas de especialistas, que não tinha quase consulta de especialistas. Então, hoje o agendamento, a ida lá em Passo Fundo, estão lá em Passo Fundo, aquele que sabe, tem um veículo lá para transportar as pessoas, as casas, solidariedade lá em Porto Alegre, 3 casas em Passo Fundo, né? Nesse convênio feito, que depois teve até vereador que quis se adonar do projeto. Então, mas é uma coisa que está se desenvolvendo, está se tratando as pessoas com dignidade. A humanização da saúde é um dos grandes projetos. E a Presidente Vargas, Ademar, a Presidente Vargas está aí. Ela, sem contar o aterro sanitário, né? O aterro sanitário que estava assim, condenado com R$100 mil de multa que tem que ser paga pela atual administração. Isso é, daí vamos falar em gestão, né? Que a rua, por exemplo, agora nós estamos arrumando tudo. Então vai lá, faz a rua menor, aprova na Caixa, está fazendo. Mas ela vai ficar um pouco danificado, o nosso projeto, o grande projeto da Presidente Vargas. Mas essas obras são importantes e são fundamentais. E ela vai ser concluída. Provavelmente nós concluímos ela ainda esse ano. Esse é um desafio que a nossa administração, a atual administração, tem com a sociedade de Lagoa Vermelha.
Todos os impasses foram superados, Moacir, com relação à Presidente Vargas?
Pelo menos os que tinham, sim. Pelo menos os que apareciam, a não ser que apareça um outro, parecia que tinha até algum sapo enterrado, né? Mas agora foi feita tudo, repactuação, teve que fazer, assim, alguns ajustes. Por quê? Porque você veja uma coisa, a obra, como foi feita uma sondagem mal feita, onde tinha pedra, a sondagem não viu. Inclusive o prefeito atual está executando a empresa para devolver o dinheiro do projeto. Porque isso é prejuízo para o município. Ele não disse que onde tinha banhado, onde tinha pedra, e aí teve que dinamitar para a obra porque tem que fazer repactuação, aditivar, porque tem parte que é banhado, tem que fazer drenagem, né, maior. Então, esses riscos acontecem. Então, nós estamos vivendo esse tipo de coisa. Aí eu vejo assim, eu não posso aguentar também tanta essas críticas. O que eu disse? Poxa, o pessoal demorou 3 anos para fazer o projeto. Aí fez uma licitação, fez um projeto mal feito, porque não cabe na rua, maior que a rua. Aí faz uma licitação, anula uma empresa, também mal feita, porque aí fizeram, aditivaram depois, mandaram um aditivo dizendo que tal empresa que tivesse com problemas X lá, não poderiam participar, mas no primeiro edital não constava aquilo. Então, nós estamos assim, e hoje eu vejo as pessoas baixando o porrete. Então, realmente teve alguns problemas? Claro que teve. Mas olha o tamanho da obra. Qual é? E reformar obra Corsã fazendo esgoto e água. Mais água pluvial feita pela outra empresa. São 3 empresas trabalhando, né? Então, com tudo isso, mais surgem esses problemas. Mas agora normalizou e deverá andar as mil maravilhas. Tanto é que eu estive passando por lá e já tem os trechos todos, já britado, né? Tá em pleno andamento. Eu creio que nesses dias nós resolvemos tudo isso, né? Então, eu vejo que não cabem as críticas tão ferrenhas desse tamanho. Então, eu penso que isso ainda é resquício da derrota. Resquício daquele massacre eleitoral que sofreram. Então, eu acho que a pessoa tem que respeitar as urnas. É só isso. Respeito. Nós ficamos quietos, cara. Eu perdi a eleição. Eu praticamente não abri a boca para criticar a administração. Os nossos vereadores deixaram trabalhar, votaram projetos. Ali é uma tentativa de massacre, por favor. Todos estamos assim de lagoa vermelha. Eu vejo vereadores, por exemplo, sair fazer, por causa de um quebra-mola, os caras fazem um. Porque quer um quebra-mola, vai ser aí os quebra-mola. Mas os caras fazem até feitiçaria, fazem macumba nas casas, mas por favor, é um ridículo, a Lagoa Vermelha está caindo num ridículo. Nós temos uma cidade respeitada, a Lagoa Vermelha é respeitada, hoje é respeitada. Temos um prefeito único, um prefeito que está criando projetos de gerenciamentos assim, importantíssimos, tanto é que o hospital se transformou, já está dando resultado. A sociedade está começando a ajudar, a sociedade está enxergando, todos enxergam isso. Então vamos se respeitar. Pergunto, assim, nós temos vereadores, Ademar. Vereador, por exemplo, você pega aí, não é talvez a obrigação do vereador, mas o vereador pode ajudar, pode trazer o seu deputado, trazer uma emenda da Câmara e trazer e apresentar. Você pega a Ruth, o Kramer, trouxeram 3, 4 milhões aí de recursos. Você pega o Enio e mais a...
Ricardo.
O Enio, o Ricardo e mais o outro vereador, o nosso...
O Vardão.
O Vardão. Trouxeram recursos para o município. E os outros vereadores ficam só criticando, gente, dizendo que isso não é da obrigação. E não é mesmo, né? E não é. O vereador tem que fiscalizar, tem que fazer. Mas será que ele não poderia ajudar o município? Nós vivemos um município pobre ainda. Um município que tem problemas, e muitos. E poderá solucionar problemas. Dá uma olhada, as pessoas têm que ir lá visitar o posto de saúde lá da São José, ali, aquele senhor ESF que está sendo construído lá, que eles levaram 5 anos, 8 anos e não construíram. Todo mundo botava no seu plano de governo, que estava lá, arrumado, passou a eleição, passou outra, e eles não fizeram. E nós já estamos concluindo antes mesmo do primeiro mandato do Gustavo. Eu digo primeiro mandato, que ele pode concorrer, mas... Não sei se vai ser ele, mas possivelmente ou será.
Mas ele é a favor da compra do hospital pelo município?
Ademar, eu não sou, talvez acho que não seja a melhor coisa comprar o hospital. Talvez, não sei. Mas está sendo encaminhada uma solução. Eu acho que o que precisa é encaminhar a solução. Quando eu fiz a intervenção, eu fui muito criticado por muitas pessoas, mas precisava ter uma solução. E eu entendo que tem que ter solução. O prefeito é o Gustavo. O prefeito, ele sabe mais aonde aperta o sapato. Ele está tomando essas atitudes e são atitudes dignas do meu respeito. É, por mais que eu não concorde em 100% com tudo que possa acontecer nessa situação, mas ele tem... O meu respeito e o meu apoio para essa iniciativa, né? Então, o hospital, eu te asseguro, Ademar, que terá assim, um final feliz para a Lagoa Vermelha. Eu tenho acompanhado de perto, né, até porque eu passei um sufoco muito grande no meu tempo nessa questão da saúde. São coisas que precisam e devem ser resolvidas. E o prefeito é o gestor da saúde. Então, está nas mãos dele, não só a humanização da saúde, como também a resolução dos problemas curativos e esse problema do hospital, que nós não podemos ficar sem hospital. Na época eles queriam nos deixar sem hospital.
Moacir, a questão da Codesa, qual a sua posição? Uma empresa genuinamente local e que está com seus dias contados. No seu período de prefeito, enfrentou problemas com empresas particulares que atuavam nessa área de recolhimento de lixo, não é mesmo?
Enfrentamos problemas, Ademar, mas também foi a solução para nós no começo. Nós tínhamos um lixão, e todo mundo sabe, né? O lixão era um maior problema. Milhares de multa, parece que essa questão de multa afeta a mim e ao Gustavo, porque naquele tempo eu tinha um monte de multas na FEPAM, no meio ambiente, tudo. Aí eu digo, meu Deus do céu, como é que vamos fazer? E nós não tínhamos recurso. Aí fomos, ganhamos um edital, nos inscrevemos e ganhamos um edital, trouxemos recursos, construímos aquele aterro, no nosso mandato. Então, e depois entregamos aquele o aterro, né, a administração continuou, né, e quando não se sustentou. A CODESA está comprovado que não está se sustentando. E outra, a CODESA foi criada após uma lei, né, Ademar, que ela não pode receber serviços direto da prefeitura sem passar por licitação. Isso é uma luta que foi perdida. Então, o que eu vou dizer da CODESA? A CODESA terá que competir com outras empresas. Terá que competir. É a questão que o Ministério Público está apontando. Aliás, Ministério Público que até há pouco tempo era elogiado pela administração passada, por tudo. Agora, as mesmas coisas que eram feitas no passado, agora é irregularidade, é criminoso. E antes não era. Antes não tinha crime. E era a mesma coisa. Muitas das coisas que foram denunciadas foram seguidos o que estava sendo feito. Então, se tem que mudar, nós vamos mudar e estamos mudando, acertando. Mas um erro não é um crime. Erro não é crime. Então, o crime é se você está persistindo no erro. Então, nós estamos vivendo momentos que as pessoas só estão sabendo criticar e outra. Começaram a dizer, viu, que o Gustavo não ia gastar todo o dinheiro, que o Gustavo não ia ter gestão, está com superávit, fazendo grandes investimentos, fez um projeto quando o morador decidiu, né, o que ele queria na sua rua, qual é a rua que ele queria asfaltar, fez uma por bairro. Hoje mesmo eu estava andando com o prefeito lidando nos bairros. Hein? Olha, tem projetos assim fantásticos em andamento. Eu diria que nós estamos dando o outro salto. Lá nos meus 8 anos nós demos um salto. E eu dizia depois que nós precisávamos fazer o outro salto, dar o pulo do gato, né? A resolução de Lagoa Vermelha, criar independência. Nós vamos trazer mais algumas empresas, nós vamos fortalecer as empresas. Existem uns projetos que você vai ver daqui a um tempo vai acontecer, que vai acabar mudando a história da nossa Lagoa Vermelha. Com essa administração do Gustavo.
No governo anterior não foi dado o pulo do gato?
Não, Ademar, não dá para dizer que... Isso foi feito, né? Foi feito. Eu deixei abarrotado de dinheiro e abarrotado de projeto. Tanto é que o projeto da creche foi eu que deixei, o projeto do loteamento foi eu que deixei, né? A universidade, Ademar, a faculdade lá, nós, quando construímos, a ideia era de que parceria com a universidade. Parceria com a universidade. Foi feita apenas duas asas do avião. Falta o corpo do avião, lá está o terreno. Falta o corpo e falta as outras asas do avião. É o símbolo, a homenagem ao aeroporto, o nosso estilo lá do prédio, é estilo a asa de avião. As pessoas que vão lá vão ver. Então, era para nós, no futuro, completarmos o avião. Eu espero que o Gustavo possa completar esse avião, construindo lá na universidade. Então, realmente, não foi dado. Foi uma administração que, eu acho que, de certa forma, foi um tanto... Foi uma administração séria, uma administração que seguiu algumas das coisas, né? Mas que... Não avançou mais, não deu o salto que era para ser dado. E eu espero que nessa administração do Gustavo nós possamos, além de concluir essas obras importantes, fazer essas outras acontecerem, que é o grande projeto do empreendedorismo, da transformação, da independência socioeconômica e financeira de Lagoa Vermelha.
Hoje o nosso programa é um pouco mais curto, em função do atraso do nosso convidado de hoje, o Monsignor Volpato, já explicado, já justificado, né? Acontece. Tivemos que fazer um programa mais curto, outras questões poderíamos abordar, não é? Vão ser muitos assuntos, poderíamos abordar, mas infelizmente agora já temos aí compromisso com, além do futebol, nós queremos agradecer, Moacir, o fato de marcar presença aqui no programa Lagoa Debate, atendendo ao nosso convite. Suas considerações finais, Moacir.
Demar, eu quero deixar aqui até de uma certa forma, né? Eu também quero pedir desculpa, porque daqui a pouco a gente dizendo aqui, no calor aqui, diz algumas coisas, né? Mas eu quero, se eu ofendi alguém, eu quero até me desculpar. Mas é assim, a comunidade, acredite nesse jovem empreendedor, prefeito Gustavo, que está fazendo com que a nossa cidade melhore isso ainda. O Gustavo diz que chega em Brasília, que chega em Porto Alegre, que vai para os lugares, que viaja e que as pessoas não esquecem do prefeito Volpato. Eu digo, Gustavo, um dia vai ser assim contigo. Você vai marcar época e a tua administração também vai ser assim. Eu quero só lembrar uma coisa, Demar, final aqui. Quando nós assumimos, nós não tínhamos um centavo de fundo dos funcionários. Nós queremos o fundo dos funcionários, que hoje tem aproximadamente 50 milhões de caixa, e é o fundo que já está há muitos anos, desde 2002, pagando todos os aposentados de Lagoa Vermelha. Então, não tem o município. Se o Estado tivesse criado isso, o Estado não estaria nessa penúria que está hoje. Se a Prefeitura de Porto Alegre tivesse criado, ela não estaria na penúria que está hoje, e muitos municípios nesse Estado. Nós enxergamos antes, nós enxergamos na frente. E é isso que eu espero, e é isso que o Gustavo está fazendo, enxergando na frente. Nós vamos fazer a grande independência econômica e financeira de Lagoa Vermelha. Muito obrigado pela oportunidade, e mais uma vez, me desculpe pelo atraso, mas eu estarei à disposição para debater sempre que você me convidar e que for chamado aqui para o teu programa. Um abraço.
A participação aqui no Lagoa Debate desta segunda-feira de Moacir Volpato, presidente do Progressistas de Lagoa Vermelha, ex-prefeito. Nosso programa que está chegando ao seu final. Conta com o apoio da Comercial Lagoa. Voltaremos na próxima segunda-feira, às 20 horas. Obrigado e até lá. Boa noite.